94, relatores embargadora Nelena Cristina Ojosa, agravantes Polio de Carlos Bezerra Calheiros e agravado irmãos Paulo Joca, transporte de turismo. Sustentação oral pelo agravante, o advogado João Paulo Ribeiro Becelis Barros. É o 38 da ordem.
Boa tarde a
Doutor,
todos,
boa tarde,
excelência.
doutor.
eu não conheço do agravo de petição, doutor, por ausência de legitimidade recursal e sucessivamente por ausência de peça essencial ao julgamento do apelo.
Vamos aí, doutor João, com a palavra, doutor Paulo.
Obrigado. Excelentíssimo desembargador, vice-presidente, presidente da segunda turma, desembargador João Leite, na qual saúdo os demais pares que possuem assento nesta sessão, representante do Parque Trabalhista, colegas advogados, servidores, demais presentes. Boa tarde.
Boa tarde.
Falo em nome do espólio de Carlos Bezerra Calheiros, devidamente habilitado nos autos do processo em epígrafe. Bem, excelências, trata-se de agravo de petição, cuja visa a modificação da decisão agravada de piso. Bem, excelências, eu gostaria de salientar que este processo tramita desde o ano de 1988 e que existe nos autos físicos, conforme sentença dos autos físicos, condenação e honorários sucumbenciais, e que esses honorários sucumbenciais pertencem ao advogado falecido Carlos Bezerra Calheiros, que é representado pelo espólio em nome de Rejane de Mello Calheiros. Então, existe legitimidade, sim, do espólio de Carlos Bezerra Calheiros em interpor o agravo de petição, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, vez que existe crédito pertencente ao espólio no processo, vez que houve condenação em honorários sucumbenciais. Bem, excelências, passado este ponto do nosso recurso, eu gostaria de salientar, excelências, que o juízo de piso determinou a expedição de certidão de crédito, com a devida vênia no nosso entendimento, de forma errônea, vez que não foram esgotados todos os meios de execução no processo. E eu gostaria de salientar, excelências, conforme a nosso segundo parágrafo da nossa peça recursória, que já existem auto de penhora no rosto dos autos no processo da vara 28ª Vara Civil de Fortaleza, excelência, com bem penhorado. Então, entende, excelência, que não, com a devida vênia ao juiz de piso, que não deveria ter encerrado a execução e expedido certidão de crédito, vez que já existe penhora nos rostos dos autos no processo da 28ª Vara Civil de Fortaleza, conforme se vê nas folhas 156 e 157 dos autos físicos. E, excelência, eu gostaria de salientar que em nenhum momento o espólio de Carlos Bezerra Calheiros foi notificado nos autos físicos para promover meios à execução. E como ele é parte e credor de honorários sucumbenciais, o juízo de piso tinha a obrigação de notificá-lo para dar andamento ao processo, excelências. Inclusive, o juízo de piso indeferiu a habilitação do espólio de Carlos Bezerra Calheiros, conforme o seu despacho da folha 190, com um fundamento errôneo, excelência. Entendemos que o espólio ele já está habilitado nos autos, vez que é credor dos honorários sucumbenciais do patrono falecido do espólio de Carlos Bezerra Calheiros. Como é público e notório, excelência, todos os processos em que o finado Carlos militou, o espólio de Rejane foi habilitado e que nos processos em que há condenação e honorários sucumbenciais pertencentes ao espólio de Carlos Bezerra Calheiros, ao advogado Carlos Bezerra Calheiros, o espólio tem sim legitimidade de peticionar nos autos, por meio dos seus advogados, como ex-patrono, que aqui faz a sua sustentação, conforme a procuração e anexo. Então, excelências, entendo que, por mais de 10 anos, o juiz de piso apenas notificou a esposa do reclamante para promover a habilitação dos autos e nunca notificou o espólio de Carlos Bezerra Calheiro para dar andamento dos autos. Promover os meios à execução, Excelência. E eu gostaria de salientar que a dívida não foi quitada. Em 2011, em seu despacho, o juiz de piso também excluiu do BNDT, em 2016. Entende, Excelência, que não houve quitação do crédito, não tinha como o juiz de piso excluir os devedores do BNDT, vez que não foi quitada a execução. Eu gostaria de salientar também que o espólio, por mais de uma vez, protocolou várias petições requerendo a sua habilitação e o juízo de piso indeferiu, como aqui nos despachos do dia 24/8/2016, 5/9/2016, conforme as folhas 217 dos autos físicos. Bem, excelências, e gostaria de salientar que os subscritores desta peça também falaram pessoalmente com o juiz titular da época, da primeira vara, relatando o ocorrido dos autos. Em nenhum momento o espólio foi notificado para dar andamento nos autos e que só foi notificada a esposa do reclamante para promover a habilitação. E somente em 2017, o juiz de piso ele notificou o espólio sobre a expedição da certidão de crédito. Momento em que, excelências, esses patronos entraram com agravo de petição, entendendo não concordar com o entendimento do juiz de piso. De logo, excelências, em razão do exposto, requer o espólio de Carlos Bezerra Calheiros o prosseguimento da execução com as medidas executórias requeridas nas petições do espólio de Carlos Bezerra Calheiros e que também já existe penhora no rosto dos autos do processo da 28ª Vara Cível de Fortaleza, no Ceará, e que o espólio de Carlos Bezerra Calheiros tem legitimidade para peticionar nos autos, vez que é credor da verba honorária sucumbencial, conforme condenação da sentença dos autos físicos, em que o espólio de Carlos Bezerra Calheiros está devidamente habilitado nos autos, conforme documentos em anexo nos autos físicos. De logo, pugno, excelências, que seja reformada a decisão agravada para que esta augusta corte determine o prosseguimento da execução em face dos honorários sucumbenciais pertencentes ao espólio de Carlos Bezerra Calheiros e que seja determinado que esse juízo notifique o espólio para promover meios de execução, vez que até a presente data o juízo de piso não notificou o espólio para promover meios à execução. Essas são as razões do espólio, excelência.
Anne.
Pois bem, no dia 5 de setembro de 2016, o espólio de Carlos Bezerra Calheiros, o agravante, representado por Regiane de Mélio Calheiros, protocolou um requerimento e postulou que, dizendo que não foram notificados em nenhum momento nos autos para dar andamento na execução, requerendo que o juízo chamasse o feito à ordem e efetuada uma penhora online nas contas e aplicações financeiras da reclamada executada Irmãos Paula e Joca, S.A., Transporte e Turismo. No despacho de 16 de novembro de 2016, o juiz indeferiu o requerimento, dizendo que o espólio de Carlos Bezerra Calheiros, como parte na execução desde abril de 2004, quando foi notificada a decisão de folhas 189, não poderia ficar inerte durante mais de 12 anos para simplesmente agora alegar desconhecimento de dar andamento na execução. Destarte, intime-se novamente, mandou intimar as partes através do patrono para em 15 dias receber as certidões de dívida trabalhista sob pena de arquivamento. A senhora Isabel Frutosa da Silva deverá também ser intimada. No dia 12 de dezembro de 2016, a agravante também representada pela senhora Rejane de Melo Calheiros, protocolizou novo requerimento, postulando o deferimento do pedido constante do requerimento anterior, informando que em nenhum momento foram notificadas para dar andamento à execução. Em fevereiro de 17, o juízo da primeira vala chama o feito à ordem e torna sem efeito o despacho anterior. Não pode ser acolhido, dizendo também que não pode ser acolhido o requerimento, pois o espólio requerente teve sua habilitação prejudicada, conforme o despacho de folhas 189 de 2004, sendo notificado também em 2004 e tomado ciência de todos os atos praticados em 7/7/2005, com a retirada dos autos, sem, contudo, manifestar-se até 5/9/2016, ou seja, mais de 12 anos após de inação. Destaque, como já exposto, no despacho não poderia o espólio ficar inerte durante tanto tempo, mais de uma década, para simplesmente agora alegar desconhecimento da execução. Agravante defende que a decisão de folhas 225 não deve prevalecer, porque o espólio de Carlos Bezerra, representado por Rejane, insiste, não foram notificados do andamento da execução. Postula o provimento do agravo para que reformar a decisão e determine o procedimento da execução em face dos honorários advocatícios sucumbenciais. Primeiro ponto. Conforme o despacho de folhas 189 de março de 2004, o espólio agravante teve sua habilitação prejudicada, tendo em vista os termos do acordo homologado entre o espólio de Carlos Bezerra Calheiros e José Carlos Leite Albuquerque, nos autos do processo 2014/89. Considerando os termos do despacho, a habilitação do espólio agravante está prejudicada, faltando-lhe legitimidade recursal, requisito intrínseco à admissibilidade do recurso. Impõe-se, portanto, não conhecimento do presente recurso por ausência da legitimidade recursal. O segundo ponto, o despacho datado de 26 de março de 2004, observo que o advogado Braulio Barros dos Santos, advogado do espólio, foi notificado em 23 de abril de 2004 e tomou ciência de todos os atos praticados, na verdade, em 18 de 2 de 2005, com a retirada dos autos que foram devolvidos em julho de 2005 e não se manifestou até setembro de 2016, conforme já dito, 12 anos após a notificação, e manteve-se inerte, conforme já mencionado. No dia, em outubro de 2019, a primeira vara do Maceió proferiu o despacho: notifique-se execuente para requerer o que entender, informando que os atos principais já foram praticados no processo para fim de celeridade processual, anexando as cópias que entender necessária, no prazo de 10 dias, ficando advertido expressamente que a sua inércia implicará na prescrição intercorrente. E apesar da advertência expressa por anexar aos autos as cópias que entendesse necessárias no prazo útil de 10 dias úteis, ficou expressamente advertido que aquela inércia acarretaria a prescrição intercorrente. Não cuidou de anexar o acordo homologado entre o espólio de Carlos Bezerra e de José Carlos Leite Albuquerque, no processo já também mencionado para análise deste recurso. O juízo de admissibilidade é exercido plenamente pela segunda instância, que, verificada a inexistência de peças essenciais ao julgamento do apelo, por envolver demanda em que o juiz de origem prolatou o julgamento com base em elementos constantes em outros autos, mas ausentes neste, inviabilizando a apreciação da questão trazida no agravo de petição, dele não deve conhecer, faltando pressuposto objetivo de admissibilidade em observância ao artigo 893 da CLT. Por tal, não conheço o agravo de petição por ausência do acordo homologado entre o espólio de Carlos Bezerra Calheiros e José Carlos Leite Albuquerque, nos autos do processo 2014 de 89, peça essencial ao julgamento do apelo. É como voto, senhor presidente.
Esses processos físicos, quando são convertidos para o
É
PJR,
terrível, né?
terrível. É, tá totalmente correto. Só para eu entender bem aqui, eu já entendi, mas eu quero que o doutor João confirme. É, doutor João, a juíza
Já
decretou.
botei aqui pedir vista.
A doutora juíza decretou lá a prescrição intercorrente, né?
Eu não vi aqui pressão intercorrente, não.
Não, sim, ela mandou notificar para ele trazer as provas que precisasse durante 10 dias úteis para fazer isso, sob
Ele não
pena
fez.
de, né, em caso de inação, mas não há, na realidade, o que não há aí é de fato ela dizendo assim, aplica a prescrição, mas presume-se que sim, por causa desse aviso que foi dado, né?
Mas não houve
Doutor,
sentença.
só por uma questão de esclarecimento. Esse despacho que a doutora Ana se refere é do ano de 2019. O nosso
Exatamente.
agravo interposto nos autos fiscais é do ano de 2017. Esse termo de acordo que é citado aqui nesse despacho de 2004, ele está anexado nos autos fiscais, Excelência. E já é público e notório no TRT que esse acordo ele é seguido por todas as áreas, que é só o rateio dos honorários. Não tem discussão, divergência entre os advogados. É 50% dos honorários fica para o espólio, 30% dos honorários fica para o nosso escritório, doutor Braulio, doutora Romarise, e 20% fica para o advogado José Carlos Leite, que à época, antes do falecimento do doutor Carlos, também trabalhava no escritório. Então, esse termo de rateio, ele não é discutível. Já é de 2004, esse termo de rateio dos honorários, certo? E ele é constante nos autos físicos. E todas essas notificações, doutora, só uma questão de fato, que foram endereçadas à esposa do reclamante, não ao espólio de Carlos Bezerra. O juiz indeferiu o pedido do espólio de habilitação e não mais notificou o espólio dessa decisão, só notificou a esposa do reclamante para promover habilitações e não mais notificou o espólio.
Então, só
Então.
repete, quem está representando o reclamante hoje, o advogado? Quem é?
Não está habilitado, nós não estamos habilitados como advogado do
Não,
reclamante,
uma
porque
coisa
ele
é a
não
habilitação do espólio para os honorários do advogado.
está
A outra
habilitado. Isso, nós estamos
coisa é
representando o espólio para os honorários sucumbenciais da sentença.
E a reclamante, quem é que está dando assistência jurídica, o advogado? Tem
Não está
alguém?
habilitado até o presente momento, Excelência. Não para comparecer ao escritório, nós mandamos carta, né, para promover a habilitação e a própria justiça mandou cartas
O
conforme
exequente está sem representação, assim, de advogado, né?
isso, mas tem honorários sucumbenciais em nome do espólio, entendeu, Excelência?
Certo. E aí, doutor Leto?
Confusão, né, doutor João? Sem o
Não,
processo, cadê o processo?
doutor João Paulo, eu realmente não tenho notícia de ser público e notório isso, porque a primeira vez que eu pego alguma coisa desse espólio é agora.
Eu também não.
Eu não
Público e
tenho nem
notório não
noção. Você
é,
está
né?
dizendo que é público e notório? Eu não sei. Eu
Para mim
sei
não é.
o
que
Mas
está
é,
nos
excelente.
autos para
Nas
mim. Olha,
varas
doutor,
é. É porque.
é o que está nos autos para mim. É isso.
Eu
Se,
entendo.
já se sabe que não foram todos os documentos dos processos físicos, não integraram o PJE, o processo virtual. E é obrigação dos advogados que queiram comprovar alguma coisa, pedir o processo físico, tirar cópias e trazer para o processo virtual. É assim que tem sendo feito os processos antigos.
É como eu lhe expliquei, doutora Anne, o agravo foi interposto quando os autos tramitavam fisicamente em 2017. Não tinha como a gente juntar no processo eletrônico porque não estava físico. E o
Olha,
termo de acordo está no
se o
físico.
senhor pedir na vara, a vara tem a obrigação de ir atrás
Perfeito.
do processo físico para o senhor tirar toda a documentação importante para o senhor. Isso aí é público e notório. Isso sim, que o advogado pode ir na vara, requerer o processo físico e retirar toda a documentação importante e acrescentar no processo virtual.
Eu entendo, Excelência, mas na época da interposição do agravo, em
Eu
2017.
não gostaria da gente estar debatendo
Doutor
pelo
Leto, vamos lá.
adiantado da hora e não
Doutor
vai
Leto,
levar nem trazer.
João, o senhor disse que vai pedir vista desse processo, né?
Eu não estou entendendo nada desse negócio do acordo,
Se o senhor
não tem
pedir vista, eu
habilitação.
aguardo, viu? Eu aguardo.
Não,
Oi, doutor,
nossa, se alguém
você
quiser pedir vista, eu
imagine
estou
a
com
gente
tanta coisa.
dar um voto desse, com o que tem nos autos? Complicado.
Não,
É
mas se você quiser
complicado.
pedir vista, eu
Doutora Ana
agradeço.
foi relatora, ela analisou, eu vou seguir o voto dela. Tem outro
Vai
caminho.
seguir? Então, eu peço vista.
Eu até agradeço também, porque pode ser que tenha passado alguma coisa que eu não
Porque, de
vi aqui.
fato, como a doutora Anne diz, o advogado tem essa possibilidade de examinar os autos e ver se falta peças essenciais, pedir para converter no eletrônico.
Eu entendo, é porque o agravo, Excelência, foi protocolado nos autos físicos. Ele não tinha sido convertido para o digital. Não tinha como a
Esse
gente
agravo
julgar
de petição aqui, que
digital.
a gente está julgando?
É isso, exatamente. O agravo de petição é de
Em 2017?
2017.
Nem o
Não
teor do
tinha
agravo
autos
retém dos autos?
Piorou
Digitais
mais
ainda.
ainda. Piorou.
Ah, então, veja só. Se o agravo foi interposto em 2017, o processo ainda era físico, não havia sido feita
A conversão.
a conversão, aí eu acho que era a vara que tinha que pegar as peças do agravo e... Aí,
Ele
veja só,
teria
eu
que
vou pedir
requerer.
vista, tá? Eu vou pedir
Doutor
vista
João,
mesmo.
na realidade, o que eu quero dizer é que ele é. Até para entrar com esse agora, quem teria que pedir na vara, no processo físico, isso tudo o que ele está dizendo aqui, era ele, o advogado. Pede lá, faz um requerimento, a vara vai, pega, tira tudinho. Todos os documentos
Sim, doutor, mas olha só, o agravo subiu agora, mas o agravo foi interposto em 2017.
Isso.
Muito bem. Agora, como é que eu vou saber se eu não tenho aqui? E quem é que tinha
Pois
que
é.
trazer esse
Por
agravo?
exemplo, se a vara tivesse mandado processo físico, tinha vindo tudo.
Bom,
Aí
eu
agora
tenho o
a
procedimento.
vara
Agora, isso
faz
foi.
a
Agora,
conversão.
deixa eu dizer uma coisa, doutor João. Não somos nós que temos que ir atrás do processo físico, não. Os advogados é que têm que trazer a documentação que acha importante,
Agora,
mesmo que seja de 2017,
certo.
para provar o que ele está dizendo
Aí,
aqui.
doutora, veja só, é isso que eu estava vendo. Se o agravo foi antes da mudança para o processo virtual, será que não seria possível a gente converter em diligência para que a Secretaria da Vara encaminhasse as peças? Porque, veja só, uma coisa é ele entrar com o agravo já com o processo virtual, em andamento. Aí ele tem que dizer quais são as peças que vão ser digitalizadas. A outra coisa é o agravo que já existia e não sei por que demorou tanto para subir, né? 2017, aí sobe agora em 2019. Aí eu acho que a vara também tinha uma responsabilidade de
Não,
encaminhar,
eu
né?
acho que qualquer documentação
Entendeu a questão?
para ser trazida, cabe ao advogado ir atrás.
Doutora, para facilitar a vida de todos nós e o que a gente busca é a verdade, real, a justiça. Vamos converter em diligência, mandar juntar essas peças necessárias, né?
Quais são as peças necessárias que ele
Por
quer?
exemplo, o próprio recurso, que a gente não tem nos autos do agravo
Não, é
petição.
isso que eu estou dizendo. Quais são as peças que
Isso.
ele entenderia necessária para a
Prazer,
apresentação do agravo?
eu podia ser uma sugestão de dar um prazo para que o advogado
Aponta as peças.
indicasse quais as peças
Isso, agora.
que devem ser, né, digitalizadas para
É.
o agravo, a análise do agravo.
Com
Considerando que,
certeza.
quando ele interpôs, realmente o processo estava físico, realmente estava físico, ele interpôs o agravo de petição, e aí a gente pede para que a vara digitalize, a secretaria aí digitalize as peças. Agora, aí dá um prazo para o doutor João Paulo aí indicar quais são as peças. Doutor Laércio, doutora Ana, concorda?
Aí tá certo, mas o senhor entenda, porque eu como é que eu vou poder mandar digitalizar? Porque eu não sei quais são a
Exato.
documentação que ele
Ah, não.
quer que apresente.
Agora,
Porque
claro,
se
se o agravo tivesse sido interposto já com o processo digitalizado, aí não era outra situação. Ele tinha que ter
Olha,
feito isso
tenho, olha,
quando
doutor
interpôs o
João,
agravo. Mas como o agravo foi antes da
eu tenho quase
digitalização.
certeza que na resolução dessa transcrição para virtual tem uma cláusula que fala que cabe aos advogados trazerem toda a documentação dos processos físicos, pedirem a digitalização para o processo atual que seja do interesse deles, que faça parte
Sim,
do virtual.
quando ele pratica um ato após a digitalização. Mas no caso, o
Não,
ato foi
não,
antes.
não. Antes também, se o processo não está continuando do físico e está agora digitalizado,
Mas,
então
doutora Ana,
cabe.
concorda que seja dado um prazo, doutor João Paulo, para ele aprontar as
Não,
peças
isso eu
necessárias?
concordo
Então, vamos
perfeitamente.
fazer
Agora
isso,
não
né?
cabe, não cabe a
Qual é o
gente
doutor João
saber
Paulo?
quais são os documentos importantes.
Qual o prazo do 10 dias, tá bom? 10 dias?
15 dias, Célia, seria o ideal, que a gente faria uma análise dos autos físicos e já indicaria as peças e o tempo para a vara
Então, já peço um
digitalizar
recesso
também.
mesmo, doutor Laeto, concordo, 15 dias?
Concordo. Esse tempo
Então, pronto,
todinho
15
depois
dias.
passar, né?
É. Para Vossa
Converteu
Excelência
para lá
aí
e para
fazer
cá.
a indicação das peças a serem digitalizadas e juntadas ao
Converteu
processo.
julgamento e diligência, né?
Foi de diligência, né? Para que o senhor, fazer 15 dias, indique quais são as peças que devem ser digitalizadas. Está certo, doutor João?
Ok, prazo iniciando amanhã, porque é o último dia útil, né, antes do recesso.
Eu acho que tem que ser depois do dia 6, né? Não, doutor João de Janeiro?
É
Não, eu acho
melhor.
que você tem as férias, doutora Anne. Aí os prazos
Não,
para a gente
é isso
estão
que eu
tudo
estou
certo.
acabando de dizer, doutor João, a partir do dia 6 de janeiro, quando o tribunal reabre.
Não, doutora Anne. É a partir do término das férias, não? Dia
Isso, que
15?
é o dia 24 de janeiro,
Ah, o
com
término
nota.
das férias dos advogados. É, assim, porque
Isso.
o pessoal retorna dia 6, né? Mas até dia 20 não
Prazo
funciona.
suspenso,
É isso.
Iniciando-se na contagem a partir do dia 20.
20.
É uma
4 de janeiro.
segunda-feira, né?
Isso.
Então, iniciando a partir do dia 24 de janeiro o prazo. Tá certo?
Ok, excelências. Perfeito. Satisfaz. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência, compreensão. E em tempo, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2022 seja com muita saúde e que aos poucos a gente possa retomar o nosso dia a dia de trabalho e se encontrar nas sessões telepresenciais. Boas
Obrigado,
festas a
João.
todos, excelentes.
Obrigado,
Obrigado.
né? Eu também.
Estendo também os votos aos colegas advogados, servidores e demais presentes. Boa tarde, bom trabalho a todos.
Eu
Obrigado.
também.
Bye.
Vamos.